Posto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Está no ar, programa Hora Livre. Jornalismo com liberdade editorial e responsabilidade. Todas as sextas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui na Rádio Porto do Capim. Apresentação, Rony Federico e Renato Soares.
Boa noite, Paraíba. Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2015. Eu sou Rômulo Teodorico, apresento e produzo.
Eu sou Renato Soares, também apresento e produzo. E essa é a segunda edição do Hora Livre.
Os comentários ficam por conta de Breno Muniz e vamos às manchetes de hoje. Em um ano, Paraíba perdeu 420 leitos pediátricos, revela o SUS.
Justiça cancela a festa de 370 mil para que a prefeitura pague salários atrasados.
Veneziano propõe a implantação de fábricas sociais no programa Bolsa Família.
PSDB desiste do pedido de impeachment da presidente Dilma.
Grupo espanca vigilante, pincha escola e rouba equipamentos e merenda dos estudantes na Paraíba.
Armados com facas, menores são detidos perto da UFPB após assalto a ônibus em João Pessoa.
Chapa mudar de vez vence as eleições do DCE da UFPB.
Indicativo de greve dos professores da UFPB é aprovado, mas ainda não tem data para começar.
Lei que propõe venda de refrigerantes nas escolas entra em vigor na Paraíba.
Chagas Fernandes e Elô Nascimento animam Sabadinho Bom em João Pessoa.
Botafogo da Paraíba anuncia Roberto Fonseca como novo treinador.
E temos aqui o entrevistado em nossos estúdios, Gilberto Paulino, secretário de Relações da CUT.
Pois é, Renato, hoje vamos debater sobre o projeto de lei da terceirização e vamos conversar aqui nos estúdios com ele, Gilberto Paulino, secretário. Ele vai conversar conosco e vai trazer a sua opinião e mais informações sobre essa questão.
Isso mesmo, além de algumas opiniões de nossos ouvintes.
Esse é um programa idealizado pelo portal www.portallivre.net. Acesse agora mesmo e fique bem informado das notícias da Paraíba.
A apresentação, Rômulo Teodorico e Renato Soares.
A produção é de Arthur Tigre, Jailma Farias, Felipe Nunes, operação técnica de Rômulo Teodorico.
As redes sociais é de Marília Araújo e Joanderson Almeida. A direção geral desse programa é de Breno Muniz.
A superintendência é de Edileide Vilaça.
Você está ouvindo o programa Hora Livre. Apresentação Rômulo Teodorico e Renato Soares.
Pois é, amigos, muito boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do programa Hora Livre. Hoje, segundo programa, estamos aqui. Felizes de estar junto com você, participando, trazendo o resumo da semana. O resumo foi feito e vai ser feito em uma hora, né, Breno?
Assim esperamos, né? Assim esperamos. Boa noite a você, ouvinte, que nos escuta nesse momento. E desde já quero agradecer também a grande audiência que a gente teve no primeiro programa, né?
Pois é, fiquei feliz demais.
Muito
viu?
Bom, muito bom. E agradecer também as diversas opiniões que vieram aí, né? As diversas críticas, sugestões. Muito bom.
Renato Soares.
Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso convidado também. Enfim, mais uma noite, mais um programa. E vamos às notícias, né? Vamos debater.
Bruno, pra começar o programa, eu só queria saber isso do seu final de semana que passou. Rolou até uns comentários, eu quero saber o que é que o Bruno fez no final de semana passado.
Como assim?
Ficou em aberto aquela questão, você tem que detalhar pra gente.
Então, eu fui. Meu final de semana foi tranquilo, fiquei em casa. No sábado eu fui pra casa da namorada. Namorar um pouquinho com meu. Teve festa lá, né? Da prima dela, então a gente.
Não trouxe o bolo, não vale nada, né, Renato?
É verdade.
Mas aí estragar.
Não dá certo, né? Uma semana depois não dá certo.
Então vamos ver o que tem preparado para esse final de semana também, aí eu aviso também.
Pois é, só chamar. E falar nisso, eu vou começar o programa. Você falando em questão de namorada, de final de semana. A minha namorada faz aniversário domingo agora, né? Já quero dar meus parabéns.
Parabéns para ela.
Larissa, um beijo, te amo, viu, amor?
Essa guerreira. Esse rapaz.
Tem que ser, viu? Agora vamos começar o programa de fato, trazendo as notícias, trazendo as informações, o que foi destaque nessa semana, e vamos debater esses assuntos. Para começar o programa, a gente vai trazer informações, uma informação bastante, acho que triste para a Paraíba, porque perde tudo que envolve em relação à saúde. Eu acho que quando diminui a questão do investimento e tudo mais, a gente vê como que seja prejudicial para a população. Em um ano, Paraíba perdeu 420 leitos pediátricos, revela o SUS. Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, a Paraíba perdeu entre o período de março de 2015 e março deste ano 420 leitos de pediatria na rede pública de saúde. Se a gente for ver com relação à referência por o mês de março de 2015, que é o dado mais recente informado do Ministério da Saúde, e o mesmo período de 2010, a diminuição de leitos pediátricos chega a 485. Então, é um número muito preocupante. Os principais cidades aqui da Paraíba, que tá a capital paraibana, né, e Campina Grande. Então, eu acredito o seguinte, a saúde já não é lá essas coisas. A gente sabe que o paraibano, o Brasil em si, sofre muito com a falta de investimento na saúde. E aí, quando a gente vê que o negócio está retrocedendo, é mais preocupante ainda. A gente vê a perca de 420 leitos aqui no estado. A gente se pergunta por que de tudo isso e que de fato acontece para essa perca, Breno, porque a gente entende que o negócio tem que avançar. Eu acho que a coisa tem que crescer. A gente já tem 420, aí de repente você perde esse número. O que é que sofre, na verdade, as pessoas que mais precisam desse serviço. As pessoas que mais precisam de ter, de fato, uma saúde de qualidade, e a gente perde com isso. Quem já teve em hospital sabe como é difícil. Você está no hospital, você já está fragilizado, você já está passando por problemas. E aí, de repente, você se sente numa situação onde muitas vezes você procura um hospital e não encontra, e quando encontra, com péssimas qualidades. Então, eu acho que, de fato, o governo da Paraíba, a prefeitura, o estado em si, enfim, tem que, de fato, investir mais na saúde, não diminuir o número de leitos.
Exato, batalhar por esses leitos, né? Na realidade, o correto seria aumentar o número de leitos. A gente vê as filas aumentando. Enfim, o tratamento, além de ser péssimo, a espera, muitas vezes as pessoas morrem nas filas esperando, e agora, com a diminuição de leitos, enfim, é precário.
E o governo, na sua campanha, o governador Ricardo Coutinho, na sua campanha no ano passado, ele prometeu que investiria sim em saúde, e que construiria mais hospitais na Paraíba. Coisa que a gente não está vendo aí com esses números, com esses dados. Eu vejo aqui também na Prefeitura de João Pessoa um agravante ou uma complicação na questão do seguinte: os PSFs, para que servem os PSFs hoje na cidade de João Pessoa? Eu tenho um PSF perto da minha casa que falta dentista. Falta equipamento para o dentista fazer uma obturação. Então, isso aí também vai afetando gradativamente os leitos de uma pessoa. Eu tive um tio recentemente que faleceu. Ele passou um bom tempo internado no São Vicente de Paula. E faltava leitos lá também. Ele veio do Conde, passou um dia na UPA para abrir leitos em algum hospital de João Pessoa para poder ser internado. Então isso aí é complicado.
E vale ressaltar, Breno, que nessa questão da saúde, né, a gente entende que é um serviço que é o básico. Eu acredito que é o básico que o Estado, que o governo tem que oferecer à população, a saúde de qualidade. Não, a gente não está pedindo coisa de outro mundo. Nós não estamos pedindo coisa de outro mundo. Nós estamos pedindo um serviço simples, que é saúde, que é ter a saúde, que é gerar a saúde, né? E não só e prejudica, porque aí a gente vê tantas pessoas que estão morrendo dentro de hospitais ou até fora, sem conseguir o acesso a conseguir estar lá para ser tratado, e simplesmente a gente está perdendo pessoas e também deixando as pessoas vivas, mas com péssima saúde, né? Com uma saúde com uma péssima qualidade. E outra coisa, uma coisa que eu observo, Breno, que às vezes, Renato, nem é obrigado você ter uma estrutura excelente. O negócio às vezes é simples, às vezes é um atendimento de qualidade. É você prestar um serviço de qualidade para as pessoas. Eu digo porque eu frequento o PSF e a gente vê uma estrutura física excelente, é um prédio novo, equipamentos novos, mas o atendimento é de péssima qualidade, as pessoas lhe tratam como se fosse um bicho.
O serviço é péssimo,
isso é ruim, é prejudicial. Então,
exato, nós temos que pensar,
né? Justo. Então, quer dizer, você já tá ali, já tá doente, já tá tenso, numa situação complicada, e ter sido mal atendido, e enfim, é de fato complicado mesmo.
É uma coisa que complica também, é que o governo tem que investir também no interior, na questão de hospital, né? Questão de e as prefeituras das cidades também investirem aí nos postos de saúde. O que agrava também é que, por exemplo, vem gente de Patos, vem gente de Souza para João Pessoa, lota os leitos, e a gente que mora em João Pessoa, às vezes quando precisa, não tem leito por causa disso também. Então isso aí tem que ser revisto pelo governo do estado, junto também com o governo federal, pedir verba, enfim, e poder abrir mais hospitais, fazer mais hospitais para abrir mais leitos. A gente não pode perder leitos, a gente tem que ganhar leitos.
Pronto, aqui tem uma notícia boa, Romulo. Você que já veio citando uma má notícia, tem uma notícia boa. A lei que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas, que entra em vigor agora na Paraíba. Enfim, a lei número 10.431, que proíbe a venda de bebidas com baixo teor nutricional, a exemplo de refrigerantes, nas cantinas das escolas públicas e privadas da Paraíba, entra em vigor nesta quinta-feira, no caso entrou ontem, né? Dia 21. De autoria do deputado Caio Roberto, do PR, e a lei foi sancionada no dia 21 de janeiro deste ano, e prevê multas e até a cassação da licença e do alvará de funcionamento do educandário que descumprir a lei. Aí, de acordo com o deputado, a intenção é proporcionar às crianças, jovens e adolescentes uma alimentação mais saudável. Assim, eu acredito que é benéfico essa atitude. Agora, você proibir algo que, enfim, é como se fosse a obrigação, por exemplo, do cinto de segurança. Enfim, algo que é pro bem da pessoa, você ser obrigado a fazer.
Assim, eu acho que é interessante essa lei. Eu acho que vai, na verdade, dar um incentivo não só às escolas, como os pais também, a pensar na saúde do seu filho, entendendo que aquilo ali não é bom para ele. Agora, também eu acho que é complicado na questão da fiscalização. A gente sabe, exato, que não existe, não vai existir fiscalização para isso. Se existir, vai ser fraquinha, né? Exato. A gente sabe outras leis que tem no Brasil que não tem fiscalização e não dá certo por conta disso.
Eu acredito que a principal função dessa lei seja a questão da conscientização. Né?
Vai mais por essa linha.
Exato, eu acredito que sim.
Porque também não adianta a escola proibir isso aí, que chega em casa, o pai tome refrigerante na boca do menino, né? Não adianta, Breno. A gente sabe que tem que, principalmente em casa, tem que vir do pai e da mãe, sabe? O pai e a mãe tem que... E o pai e a mãe também não ficar tomando na frente do filho, porque tem pai e mãe que proíbe o filho tomar, mas toma todo dia refrigerante. Aí também é complicado, né? O menino vai ficar vendo e vai querer tomar também, lógico.
Eu acho que Romulo vai ser um bom pai, né?
Vou. Quero ver aí. Eu não sei, vamos ver, né? Eu não consigo, Bruno, parar de tomar refrigerante, essas coisas, não. Até tento, né? Mais difícil.
É, exemplo. Acerca da fiscalização, ontem começou já a Secretaria de Educação do Estado começou a visitar algumas escolas.
É que é começo,
eu fiquei sabendo isso aí.
É começo.
Não pra multar ou fazer...
Apenas pra avisar, né?
Apenas pra avisar, alertar. E como vai funcionar essa lei, né? Como
funciona... que pra dar conhecimento.
Exatamente, né? Porque... pra passar pra direção, pra os
e
professores, como vai funcionar essa lei.
As escolas trazer oficina pros pais, assim, dar uma palestra, sei lá, sobre esse assunto, né? Explicar por quê. Não só dizer, não pode, mas explicar por que não pode, né? O que é que vai deixando de tomar isso? O que é que muda na saúde do seu filho? O que é que... E tomando, o que é que prejudica?
É isso que a secretaria tá fazendo, passando pros professores e pra direção das escolas. E a direção da escola vai tomar conta disso aí, de passar para as crianças e passar para os pais das crianças.
Quer saber mais sobre essa informação? Acesse agora mesmo o site, nosso portal de notícia, www.portallivre.net. Tem tudo mais explicado sobre essa lei, para você ficar por dentro, até compartilhar nas suas redes sociais, para as pessoas verem, ficar e entender mais um pouquinho, e compartilhar, né, para pessoas que você conhece, amigos.
Tomar é interessante. Conhecimento, né?
Porque a gente levar essa informação.
Tem acesso, tem direito a algo e não tem o conhecimento. Aí, enfim.
É verdade.
Por isso.
Breno, Renato, tem estrela global vindo aqui pra Paraíba, viu?
Rapaz, isso aí foi polêmico essa semana.
Muito polêmico, muito polêmico.
Eu não vou
polêmico.
Nem comentar. Eu, particularmente, vou nem... Se você quiser comentar, fica à vontade. Deixa eu dar logo a notícia.
Dei logo.
O apresentador e jornalista da Rede Globo foi confirmado como um dos convidados. No caso, o Zeca Camargo, né? Ele... vai participar de um evento aqui na UFPB, que vai ser no dia 9, o evento vai ser entre o dia 9 e 12 de junho. O Global estará presente no dia 10, às 19 horas, no auditório da reitoria, comandando a palestra sobre sua experiência internacional e mais de 20 anos de profissão. Então, eu primeiramente quero parabenizar o Centro Acadêmico de Jornalismo da UFPB, está trazendo o Zeca. Eu acho importantíssimo discutir a prática, trazer pessoas do mercado para falar sobre essa questão. Algumas pessoas discordam disso, né? A gente que vivencia lá no curso de comunicação, algumas pessoas discordam. Eu concordo, tem que ter sim. Agora tem que ter um equilíbrio, lógico, entre a prática e a teoria. Mas os alunos dentro do curso de comunicação já vivem muito a teoria em sala de aula, né? A gente faz o curso de comunicação, a gente sabe.
Muita
então,
teoria.
Quando vem alguém assim, é como se fosse coisa de outro mundo pra gente. Porque a gente entende que ele é um excelente profissional. Eu acho que vai trazer uma experiência bacana pra muitas pessoas que querem seguir essa linha, né? Essa linha do jornalismo. Então, eu acho bastante interessante.
Eu também acho. E quero deixar uma crítica aqui pros professores que criticaram o Centro Acadêmico de Jornalismo. Fazendo o seguinte, dizendo o seguinte: se trazem, é criticado. Se não trazem, também é criticado porque não fez nada pelos alunos, enfim, para melhorar o curso. Isso aí, eu acho de extrema importância, né, trazer um artista global, né? Claro, como o Romulo falou, fazer um equilíbrio também. Agora, se traz um, tudo bem, vai fortalecer, vai dar importância pro evento. E eu acho isso aí de extrema importância e aprovo, né, a vinda do Zeca Camargo e o evento também.
Vai vir também outras personalidades da comunicação, né, vai vir o jornalista esportivo lá de Pernambuco, né, ele trabalha, apresentador e produtor do
Chico
Globo Esporte.
É o Chico Sá, é?
Não, é o George Guilherme.
Ah, legal.
Ele vai trazer, vai debater sobre a questão do jornalismo esportivo. Também é bastante interessante a gente estar trazendo isso, entendendo que a Paraíba, né, hoje vive mais esporte, né?
É bom, enriquece o evento, enriquece o evento. Muito bom, gostei. Tá de parabéns.
Ainda sobre a UFPB, né? Ainda sobre a UFPB, a gente vai trazer...
polêmica.
A gente vai trazer um resultado aí sobre as eleições do DCE, certo? A chapa mudar de vez, venceu as eleições. As eleições aconteceram dia 19 e 20, né? Terça e quarta-feira dessa semana. Os estudantes da UFPB elegeram a chapa 3, mudar de vez, para a nova gestão do Diretório Central dos Estudantes, né? O DCE, com 44% dos votos. Aí nós temos a chapa 2, que ficou em segundo lugar. A chapa Vem Com Tudo, eles tiveram 33%. E a chapa 1, que era a chapa que estava, né, na frente do DCE, que é a chapa Avante, eles ficaram com 23%.
E aí, era a chapa da situação.
Era a situação. Então eu quero aí saber dos nossos colegas aqui da bancada a opinião deles sobre... Se tem alguns para comentar sobre esse assunto.
Isso mostra que o Avante fez uma péssima gestão.
É verdade.
Concordo.
Prova. Que...
Falharam bastante.
Assim, esse resultado mostra, né? Contra fatos, não há argumento.
Não há argumento. Ficaram em terceiro. A chapa foi a 1, mas ficou em terceiro lugar, né?
Você tem 3 chapas e a oposição é a última nas eleições. Isso mostra que foi uma péssima gestão. Aí espero que o Mudar de Vez, né, que foi a eleita, possa fazer uma ótima gestão.
Assim, eu acredito que eles acertaram em alguns pontos. Deram alguns pontos que eles acertaram. Em mobilização, junto com os alunos, em alguns protestos. Acho que foi interessante esse assunto, essa discussão que eles fizeram. Mas em alguns outros falaram demais. Eu vi até comentários da universidade que eles só serviam para fazer carteirinhas. Aí não é eu que tô dizendo, assim, eu vi comentários da universidade de alunos que falaram isso. Então, assim, eu acho que é sempre bom mudar, né? E eu acho que é sempre bom a gente experimentar uma nova gestão, um novo pessoal. E assim, a gente tá aí também para cobrar. Se o pessoal não fizer, a gente vai estar aí para cobrar. Exatamente. Que eles façam. Os estudantes deram essa oportunidade à Chapa 3 e esperamos que eles trabalhem, façam boas ações dentro da universidade enquanto representantes, né, enquanto DCE.
Exatamente. Tanto a gestão do DCE e as gestões dos CEAs dos cursos tem que entender que eles são representações dos estudantes perante a universidade. Então, eles têm que lutar junto, dia a dia, com os estudantes. Não é só fazer evento, não é só fazer protesto, mas é viver o dia a dia dos estudantes, brigar já junto com eles, uma falta de professor, uma falta de equipamento, estar lá no dia a dia junto com os estudantes.
Sobre essa informação, você pode colher, né, mais informações através do nosso site, o Portal Livre, www.portallivre.net. E eu quero agradecer o autor, né, quem escreveu esse texto, foi o nosso Arthur Tigre, que também é produtor do nosso programa. Então, quero agradecer ao Arthur, né, pelo texto, pela informação, por deixar os estudantes bem informados e toda a Paraíba, no modo geral.
Notícia aqui para a gente conversar um pouco sobre ela, é em relação à prefeitura, né, que está com salários atrasados.
Aquela história da semana passada, né?
Prefeitura de Santa Rita. Prefeitura de Santa Rita. Pode dizer o nome, tenha medo não.
Eu não estava querendo citar o
Prefeitura de Santa Rita. Uma vergonha. Sim,
a justiça cancela a festa, né, de 370 mil para que a prefeitura pague salários atrasados. A festa da padroeira de Santa Rita deste ano foi cancelada. Muitas pessoas estavam se programando, né, para acompanhar os festejos, enfim.
Mas a prefeitura recorreu à decisão. Segundo a prefeitura, né, Santa Rita informou que vai recorrer, né, o caso. E a festa, segundo eles, vai ter que acontecer porque eles estavam resolvendo já esses problemas, fazendo as negociações. Enfim, espero que resolva de fato. Né? E que se for para ter a festa, mas que tenha com tudo resolvido. Com todo mundo sem problema nenhum, vai todo mundo comemorar na festa. Agora para ir fazer uma festa e o povo tudo triste, sem dinheiro no bolso.
É complicado.
A questão, né, não é só essa, né? A questão não é só o servidor sem dinheiro no bolso. A questão é que Santa Rita vive um caos.
Um buraco só a cidade, né? Se for andar em Santa Rita.
Obras inacabadas, escolas sem merendas. Se fosse só. Falta dinheiro no bolso, tava bom. Agora, falta tudo na cidade. Falta Exato. Tudo na cidade.
Iluminação pública é
precária. Exatamente. Não? Aí você vai gastar 150 mil para trazer uma banda, que eu não quero dizer o nome aqui. E a cidade, um caos.
Ele falando da cidade, mas não falando da banda, né?
É porque eu acho que o cantor, a banda, não tem nada a ver com isso.
De fato, não, né, tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver com isso. Mas a prefeitura tá sinceramente... Vamos, Reginaldo, né? O prefeito. Reginaldo, por favor.
É até complicado saber quem é o prefeito de Santa Rita, né? Porque um dia é um, dia é outro.
Todo dia muda, né? Todo dia muda.
A novela.
Reginaldo, por favor, vamos dar um jeito nessa cidade aí.
Parece cabedelo. Esse cabinho aqui é de cabedelo, é tudo que fala de perto da região, ele cita a cidade dele, né?
Eu me lembro, né?
Cabedelo não existe no mapa, né? Pra prefeitura não existe no mapa, não.
As ruas de Intermares que eu digo.
territorial e responsabilidade.
Vamos agora ao cenário político. Ricardo Coutinho defende a criação do Fundo Regional de Desenvolvimento para o Nordeste. O governador defendeu a criação do Fundo Regional de Desenvolvimento para o Nordeste durante a reunião entre os governadores do Nordeste e a presidente Dilma Rousseff, nesta última quarta-feira, agora dia 20, em Brasília. Para o socialista, a região mereceu que uma fatia maior do PIB nacional. No caso, o governo disse que não é possível que a região não é possível que ela cresça 26% acima da média nacional e responda por 30% da população e só fique com 13% dessa fatia do PIB. E, enfim, ele ainda protagonizou a reunião com os governadores e foi responsável por falar à presidente em nome de todos os estados do Nordeste, fato que reafirma a ascensão do socialista na conjuntura política nacional desde que foi eleito.
Eu acho que é interessante. Eu acho que tudo que se trata de melhorar as coisas, eu acho que é válido. O governo, no caso do Ricardo Coutinho, representou os outros governadores. Lógico que fez o discurso querendo trazer mais... enfim,
puxar a sardinha, né?
Lógico, eu acho que é interessante isso, tem que trazer mesmo. O Nordeste está crescendo bastante e a gente tem que ter para crescer mais, porque senão, como ele falou aí, demoraria uns 37 anos. E daqui para cima, até 37 anos, já tá velhinho, eu quero a coisa andar antes, né? Quero ver o Nordeste crescer, a Paraíba crescer. Então, parabéns, governo, por esse discurso, acho válido, interessante demais.
Parabéns, concordo. Nada mais a declarar sobre isso. Eu acho que concordo plenamente com vocês e com o governador.
Não tem nem muito o que falar também.
Tem muito assim, que falar. Eu acho que ele tá certo em reivindicar isso aí.
Então vamos lá, aqui o programa, dando continuidade às informações. Eu quero agradecer desde já a todos. E lembrando que aqui nos nossos estúdios nós vamos receber e vamos conversar um pouquinho com o Gilberto Paulino, ele que é secretário de Relações do Trabalho da CUT aqui na Paraíba. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da lei da terceirização aqui com ele no nosso programa. Então quero agradecer desde já a presença daqui a pouquinho aqui no programa. Agora aqui informação, o Programa Nacional do PSDB critica durante o governo, ele criticou durante o anúncio, né, o discurso que foi feito em rede nacional, a questão do governo Dilma, né? O partido problematizou a atual crise econômica e relembrou problemas da presidente Dilma Rousseff em defesa dos direitos trabalhistas na campanha eleitoral. O programa começou com uma réplica do panelaço, né, que teve. Oposição não é dizer não a tudo, mas dizer não a tudo que está errado. Ser oposição é lutar para defender um país. Então, em alusão às promessas da presidente Dilma e às atuais decisões do governo. O apresentador do programa, né, que foi exibido, disse que todos aprendem desde criança a mentir. Mas quer dizer que quando se trata de uma presidente, fica feio, né? Foi o que foi discutido lá. Eu acho, com relação, Breno e Renato, a esse programa que foi exibido, eu acho que é interessante, desde que não vá para uma parte ofensiva, né? Eu acho interessante por quê? Porque nos faz lembrar promessas que foram feitas no período das eleições, que onde vale tudo para esse pessoal. Então eu acho interessante, eu acho que devia ter isso sempre, não só agora. Acho que a oposição devia estar sempre usando esses espaços, não só da TV, mas também da internet, para lembrar as pessoas, fulano de tal prometeu isso e não está cumprindo, fulano de tal fez isso e não está cumprindo. Eu acho válido isso, mas não só para o governo Dilma. Eu acho que vale para todos os governos, no modo geral. Eu acho que é interessante isso, porque às vezes a gente se esquece, né? Tanta coisa na nossa vida
que
a gente
nem lembra mais. Eu acho que guardam na gaveta essas promessas da campanha e esquecem que essa gaveta pode ser aberta, né? Que o eleitor pode ter acesso a essas informações agora, principalmente com acesso aos discursos pela internet.
Pois é, isso tem ajudado, viu? Porque na época que era TV, a coisa passava, quase ninguém salvava, não tinha como compartilhar essas informações. Hoje em dia, com a internet, a coisa fica mais apertada. Então, você tem que prometer o que vai cumprir. Então, insiste em todos os governos, como eu falei.
Oposição é isso aí, né? É criticar, cobrar o que foi dito, né, nas campanhas. Agora você tem que também saber fazer a crítica, né, também. Eu acho que o programa do PSDB às vezes leva um pouquinho para o lado pessoal.
Quando, né, tem isso é complicado, né? Fica um pouco feio.
Um pouco pro lado pessoal.
Fica feio.
Mas eu acho válido as críticas, a cobrança, né, para o presidente e para os demais governos. Eu acho que isso é importante e faz o povo relembrar também, como você disse, a questão das campanhas políticas, né, das promessas que foram feitas. Eu acho que
foram muitas, viu? Muitas de todos os governos, de todos os candidatos na época, né?
E até agora não fez nada, né? Cá entre nós, a Dilma, o que a Dilma prometeu, ela tem feito ao contrário, na verdade. Então, isso aí eu acho que é válido, mas tem que saber fazer a cobrança e a crítica. Não pode levar para o lado pessoal.
PSDB desiste do pedido do impeachment da presidente Dilma.
Por que será, né?
Entendeu? Com o pé pra trás, viu?
Por que será?
O senador Aécio Neves, líder do partido Tucano, disse à imprensa na quarta-feira que não tomará medidas precipitadas. Ele tem nova proposta de investigações de pedaladas fiscais e o impeachment não está na pauta no partido no momento, segundo o senador. E se o PSDB entrasse com esse pedido no Congresso, o mesmo poderia ser arquivado como dezenas de outros. Tu acha que é o quê? Não, acho que, na minha opinião, eu acho que deve, na verdade, deve discutir sim outros assuntos. Tem mais coisas interessantes para discutir. Esse assunto, de fato, como eles mesmos falaram, não vai adiante. Acho que seria uma perca de tempo também. Então, quem quiser enfim, lutar por isso, acho interessante, é válido a luta. O pessoal que saiu nas ruas, que fizeram, de fato, alguns protestos. É bacana, mostra que o Brasil e algumas pessoas do Brasil estão insatisfeitas com o governo, né? Mas aí eu acho que a coisa não é o momento e nem tem por que, nesse momento, agir dessa maneira. Pelo menos na minha visão.
Eu também acho que não.
O governo tem cometido suas falhas, tem, mas até agora não tem motivo para impeachment, né?
Eu acho que a oposição deve levantar outras bandeiras aí. Eu acho que essa lei da terceirização também é uma bandeira que pode, a oposição pode estar junto aí.
Sim, com certeza. Não é só o PSDB que é a oposição, né? A gente só vê o PSDB se pronunciando.
Tudo.
Bradando aí contra.
Tudo que for a favor do povo, a oposição tem que estar junto. Tem que estar junto com o povo. Eu acho que tem que levantar outras bandeiras. O impeachment, eu acho que não é uma bandeira tão forte aí. Mas pode se levantar outras bandeiras sobre leis que estão sendo levantadas na Câmara Federal, que pode prejudicar o povo, e a oposição pode estar lutando junto com o povo para poder derrubar essas leis que, na minha visão, só faz prejudicar a população inteira.
O tempo estourou desse bloco. Pois é, o assunto política se encerrando aqui agora. Vamos para um intervalo rapidinho, voltamos já. No próximo bloco vamos debater sobre a questão da lei da terceirização, vamos conversar, ouvir opiniões, inclusive temos opiniões de ouvintes do programa, temos opiniões aqui no estúdio, temos opiniões também, diversas opiniões que vamos trazer aqui no programa.
E a sua opinião, Bruno, você vai...
Sei, vou pensar ainda se eu vou trazê-la pro programa de hoje. E Gilberto Paulino, ele vai ser nosso entrevistado aqui nos estúdios, a quem eu agradeço desde já a participação, mas daqui a pouquinho vamos conversar com ele, fica aí acompanhando o nosso programa. Voltamos em instantes aqui no Hora Livre, um programa idealizado pelo portal www.portallivre.net. Voltamos, foi rápido demais, quero agradecer desde já a sua participação, você está conosco ouvindo o nosso programa Hora Livre, muito obrigado a sua audiência, a participação, você que tem acessou o site da rádio semana passada, você que compartilhou, que ouviu através da nossa fanpage do Facebook, enfim, todos muito obrigado. Queremos também informar desde já que no próprio site do nosso portal tem lá também, né, Renato?
Isso, tem um podcast lá do programa da semana passada, disponível.
Também no site da Rádio Porto Capim está disponível também, só clicar no link do programa Hora Livre, que você também tem o acesso para ouvir, caso não deu para ouvir aí no dia, né? Às vezes acontece não dar naquele horário, mas vai estar aí arquivado e você pode estar ouvindo o momento que você achar que interessante, tiver um tempinho. Mas não deixe de escutar o nosso programa, você compartilha para outras pessoas também, enfim. Faz essa coisa aí que levar informação para outras pessoas, trazendo esse resumo de toda a semana. Quero mandar alô. Vamos começar aqui o bloco mandando uns alô, um alô pessoal, né? Eu quero mandar um abraço, um alô para Hermerson, que está acompanhando o nosso programa. Quero mandar para Alan e Alex também, que estão sempre ouvindo. Eles, semana passada, escutaram o programa, essa semana também. Para, como eu tinha mandado para minha namorada, Larissa, que está completando o ano.
Eu vou aproveitar, vou mandar.
Semana. Deixa eu terminar, né? A lista é grande, a lista é grande. Tem mais ouvinte escutando hoje o programa. Quero mandar meu abraço também, um alô muito especial para toda a equipe do Portal Livre, né? Marília, que nós trabalha nas redes sociais do portal também, é diretora do portal, enfim. Quero mandar meu abraço, meu alô para Douglas. Quero também agradecer a participação do pessoal da Universidade da Universidade Federal da Paraíba, Jerry Júnior, Débora, lá da TV UFPB. Um abraço também muito especial para Thaís Vital, que também acompanhou o programa. Enfim, para todo o pessoal que está sempre ligado conosco, agradeço desde já. Agora, Renato, fique à vontade.
Pronto, não, é só para mandar os parabéns para minha sogra, aniversário dela hoje.
Eita, é hoje, eita, parabéns, Dona Maria.
Marlene.
Ah, Marlene, né? Entendi errado. Dona Marlene, um abraço, nem lhe conheço, mas quero agradecer aí também. Acho que ela deve estar ouvindo, né? Se não botar, bota para ouvir. Pra estar valor. E tu, Breno, tem alguma coisa? Passa o microfone aí pra Breno.
Rapaz, acho que eu vi sempre, né? Minha família, amigos.
Falta criatividade nesse menino pra mandar o povo, viu?
Não, acho que não. Acho que se eu disser o nome de todos aqui, né?
A lista é grande, vai, né? Passar o programa todo.
Então, eu prefiro resumir.
Muito bem. Bola. O pessoal que trabalha com a produção do horário aqui agradece pra não passar do horário. Agora vamos debater, esse bloco é o bloco do debate, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da lei da terceirização. Então vamos começar com o nosso querido Everton Correia, repórter, que vai dar uma introduzida no assunto, trazendo um pouco de informações para você que está neste momento ouvindo o programa e quer saber um pouco mais sobre essa lei, não entende muito bem, não está por dentro, enfim, esse é o momento de você conhecer um pouco mais. Everton Correia, com você.
Ultimamente é difícil encontrar um brasileiro que ainda não tenha ouvido pelo menos um pouco sobre a terceirização, um assunto bastante debatido nos últimos dias e que vem tomando grande espaço do cenário de discussão política no Brasil. O projeto de lei aprovado na Câmara Federal com 230 votos contra 203 traz polêmica, uma vez que hoje no país só atividades meio são abertas à terceirização. Com a emenda, empresas poderiam terceirizar profissionais de qualquer atividade dentro de uma empresa. Um exemplo, um analista de sistemas em uma montadora é uma atividade meio, mas uma empresa de tecnologia, por exemplo, ele é atividade fim, ou seja, trabalha diretamente na área de finalidade da empresa, onde o produto principal final é oferecido por ele. Muitas preocupações surgem diante da possibilidade da ampla terceirização. Diversos trabalhadores sofrem o receio de ter direitos trabalhistas comprometidos e que as relações nas empresas se tornem mais difíceis. A quem recorrer em um caso de atraso de pagamento, por exemplo? A empresa contratada ou a empresa contratante? Dúvidas persistem, mas a lei ainda não é definitiva. Deve passar pelo Senado, onde a votação já passou por adiamento, e em caso de vetos deve voltar à Câmara, que em votação pode derrubar as observações. Dilma ainda tem direito de vetar algo, mas os vetos presidenciais ainda podem ser derrubados no Congresso. Toda essa novela da PEC 4330 a 4.330, que envolve os trabalhadores brasileiros, divide opiniões e não há previsão de votação no Senado. Everton Correia para o Hora Livre.
Obrigado, Everton, deu uma farinha aqui. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Nosso repórter Everton Correia toda semana vai estar trazendo essa participação, trazendo uma introduzida sobre o assunto para a gente dar início ao debate. E vamos começar esse momento trazendo a opinião de alguns dos nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando o programa e que quis, né, dar a sua opinião sobre o assunto. Vamos começar com Tânia Braga, a quem eu desde já quero agradecer a participação aqui no programa também. Tânia Braga, obrigado. Vamos ouvir aí a opinião de Tânia sobre o assunto.
Boa noite, meu nome é Tânia Braga e eu gostaria de opinar sobre a lei da terceirização. Ao meu ver, eu acredito sim que só deve existir na terceirizado, atividade meio, na minha opinião, só exclusivamente serviços gerais. Eu nem concordo também nem com vigilância, que eu acho também muito precário, deveria, não deveria ser terceirizado. E a atividade fim é o caos, porque a atividade fim tem que ser do próprio governo, tem que ser da instituição privada. Por quê? Porque a instituição privada, você, num caso do banco, por exemplo, você tem que ter funcionários que você que vai guardar senha, que vai trabalhar com o segredo do banco, e terceirizado ele fica entrando e saindo toda hora. Infelizmente, eu acho que não é legal você confiar numa pessoa que vai passar um mês, dois meses, três meses. Tem que ter um funcionário fixo, permanente, que eu possa confiar, que aquele que eu possa responder processo, tipo do servidor público, um exemplo. O servidor público, ele responde por processo administrativo, o terceirizado não. O terceirizado, quem vai ser punido é a empresa. E não existe fiscalização. Os contratos que estão sendo feitos no serviço público, por exemplo, não há fiscal, não há. Existe de fato, de direito, mas de fato eu não vejo essa cobrança, é muito precário. Começando pelas universidades federais.
Pois é, essa foi a Tânia Braga que participou aqui do programa. Agradeço mais uma vez a Tânia pela participação aqui no programa. Agora vamos com Valesca, que também traz outra opinião sobre o assunto.
Boa noite, Rômulo. Boa noite, Renato. Eu sou Valesca, sou atriz, diretora de artes cênicas da TV UFPB. E a minha opinião sobre terceirização é que é uma alternativa para funções emergenciais. Então, eu acho que alguns setores, algumas empresas que precisam de trabalhos temporários, digamos, se nós estamos fazendo um projeto e a gente vai precisar de costureiras, aí eu acredito que é o caminho, seria a terceirização. Mas para funções permanentes, cargos efetivos e essenciais a uma instituição, eu acho que é realmente assim, um desrespeito, é uma falta de consideração e de compromisso com o próprio trabalho, com a comunidade e com a instituição.
Agora vamos com a opinião de Alan, que é estudante, de jornalismo, vai trazer a opinião dele também sobre o assunto.
Boa noite, Renato. Boa noite, Rômulo, e a todos os ouvintes do Hora Livre. E hoje estou aqui para defender a PL 4.330, que é a PL da terceirização. Por que essa PL deve existir? Por que ela deve ser aprovada? Ela deve ser aprovada porque os funcionários passarão a trabalhar de uma forma muito qualificada, muito específica. As empresas que vão prestar serviço às outras empresas, as empresas contratadas que vão prestar serviço aos contratantes, elas vão qualificar muito bem a mão de obra para que eles façam um determinado serviço, um trabalho específico. Dessa forma, é benefício para o funcionário, que vai ser muito beneficiado, porque ele vai ser submetido a cursos, vai ser mais qualificado, e também vai ser um benefício para a empresa que está contratando o serviço, porque se um dos funcionários adoeceu, etc., a empresa que está diretamente ligada ao funcionário vai repor esse funcionário, e ele também não vai perder seus direitos, o funcionário vai ter seus direitos garantidos, só que quem vai pagar esses direitos é a empresa que assinou a carteira dele, que é aquele funcionário direto, não exatamente a empresa que ele presta serviço. Na verdade, esse serviço, esse tipo de trabalho já existe, sendo que é um serviço terceirizado e não um trabalho terceirizado especificamente. Por exemplo, uma empresa precisa de um contador, e ao invés de contratar um, contrata uma empresa de contabilidade. Isso é um serviço. É um serviço terceirizado também, só que não é um trabalho terceirizado. E essa lei visa regulamentar. Então, tendo contribuído com o meu ponto de vista, espero colaborar aí para o debate. Até mais, boa noite a todos.
Obrigado pela participação. Agora temos também mais opiniões sobre o assunto. Vamos trazer aqui uma sonora com o deputado Frei Anastácio, que fala também sobre essa questão em uma entrevista que foi feita com o nosso repórter, né, Arthur Tigre, exato, que fez a participação de repórter nesse momento.
Olha, eu sou contra, categoricamente contra, essa matéria, ela vai trazer prejuízos incalculáveis para os trabalhadores, questão da terceirização, porque imagine, qualquer cidadão possuindo um determinado capital, ele pode abrir uma pequena empresa, terceirizar pessoas, trabalham três meses, depois coloca fora e em nome de que vai aumentar o emprego para a população brasileira. Isso é uma balela, porque o que o pessoal pede, direitos trabalhistas, né, férias liberadas, a questão de folga também. Então, é pegar as leis trabalhistas desse país e enterrar.
Pois agradeço o deputado Frei Anastácio pela participação aqui no Hora Livre, muito obrigado. Agora vamos com outra sonora, com Eliezer Gomes, diretor da Confederação... Eliezer Gomes, diretor da Confederação Nacional de Trabalhadores de Comércio e Serviço ligado à CUT.
Olha, o projeto de lei 4330, ele representa uma tragédia para os trabalhadores brasileiros. Por quê? Porque ele retira direitos, ele diminui salário, ele coloca o trabalhador cada vez mais em risco, porque essas empresas terceirizadas não têm compromisso com o trabalhador, ele apenas pega a mão de obra, aluga a mão de obra e terceiriza para outra pra empresa explorar aquela mão de obra mais barata. Então nós somos totalmente contra, estamos hoje protestando em todo o Brasil, está havendo movimentos como esse, para mostrar ao Congresso Nacional que nós não aceitamos e nem vamos acatar a terceirização do Brasil. Ontem já houve um recuo no Congresso Nacional porque nós estamos na rua. O funcionário público não vai mais poder ser terceirizado. Então nós vamos lutar agora para que nenhum trabalhador brasileiro, nem privado, nem público, trabalhe no sistema de terceirização, que é um retrocesso. Ele rasga, esse projeto, ele rasga a Constituição brasileira e a CLT, né, que é a consolidação da lei do trabalho no Brasil.
Pois é, segundo ele, é um retrocesso. Agora vamos debater aqui nos estúdios, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, também tirar algumas dúvidas, explicações um pouco mais sobre essa lei de terceirização, o que é que muda, o que é que prejudica ou não a vida do trabalhador, enfim. Vamos saber aqui. Recebendo hoje aqui no programa Hora Livre, junto conosco nessa mesa maravilhosa de debate, Gilberto Paulino, secretário de Relações do Trabalho da CUT na Paraíba. Muito boa noite, Gilberto. Agradeço desde já a sua presença aqui no programa, a sua participação no Hora Livre.
Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renato e Rômulo, e ouvintes da Rádio Web Porto do Capim. Para nós, enquanto representante da CUT, é um prazer, é satisfatório a gente estar aqui debatendo esse assunto da terceirização, né, que é um assunto que muito hoje no Brasil está em pauta e nós precisamos cada vez mais debater para conhecer e nos aprofundarmos cada vez mais nessa pauta.
Então, para começar o programa, eu queria saber a sua opinião sobre o projeto de lei da terceirização. O que é que você pensa sobre esse assunto? E aí, a partir daí, a gente vai tirar algumas outras dúvidas que o pessoal que está ouvindo o programa pode ter sobre essa questão do projeto de terceirização.
Olha, a minha opinião enquanto trabalhador do setor privado que sou do ramo têxtil, de vestuário, e enquanto representante da classe trabalhadora, representando na CUT, eu vejo com essa terceirização, o PL 4330, como realmente um retrocesso nas leis trabalhistas da classe trabalhadora. É um verdadeiro ataque. Nós temos hoje a terceirização no nosso país, ela é um fato. Nós temos a súmula 331, que regulamenta a terceirização para atividade meio. Só que esse PL 4330, da maneira que eles estão querendo fazer, que o Congresso está querendo fazer, ele precariza cada vez mais. É a volta da escravidão no nosso país.
Rapidamente, para o ouvinte que tem uma dúvida com relação à atividade meio, eu queria que você explicasse mais sobre o que é atividade meio, para que as pessoas possam entender melhor e aí eu poder definir a opinião sobre o assunto.
Por exemplo, a atividade meio, eu vou falar do meu ramo, que é fábrica. Sim. Nós temos dentro da fábrica, digamos, a limpeza. Nós temos no setor têxtil, por exemplo, que é o meu setor, nós temos o pessoal da limpeza, temos o pessoal da segurança, temos o pessoal da produção. Então, na produção, nós temos o último da ponta, que é o tecelão. Então, a terceirização, ela pode ser feita na atividade meio, que é a limpeza, a segurança, e algum no escritório, às vezes acontece. Mas na atividade fim, que é o tecelão, que está diretamente no TA, que é o produto final da empresa, onde a empresa realmente vende para o externo, então nessa não pode ser, não se pode terceirizar. Mas a terceirização, ela existe já no país, ela é um fato. Nós temos 12 milhões de terceirizados e nós vemos o terceirizado, por exemplo, ele não tem os mesmos benefícios que os trabalhadores diretos daquela empresa tomadora do serviço tem. Por exemplo, nas nossas empresas mesmo, nós temos um benefício, que é uma cesta básica distribuída todo mês. Quem está numa empresa terceirizada, ele não tem o mesmo direito. O sindicato que representa a categoria, ele não representa os terceirizados. Então, o pessoal fica sem representatividade. Então,
no caso, se já existe a terceirização no Brasil, né, como você acabou de afirmar, e a gente já sabe, tem um conhecimento disso, de fato, não seria melhor oficializar isso, deixar esse pessoal, sei lá, cobertar também de direitos, ou não? Ou tirar a total terceirização, ou continuar, como você falou, de atividade fins, como você acabou de dizer. Então, assim, que de fato é melhor oficializar isso através de um projeto para que eles tenham esse direito ou não?
Olha, nós, enquanto representante da classe trabalhadora, e a CUT, nós temos um projeto que regulamenta a terceirização. Nós não somos contra a regulamentação, nós somos contra o PL 4330, porque ele escancara, ele não tem essa falácia deles, dos empresários, de dizer que é para regulamentar, mas na verdade não é. Nós, enquanto representante da CUT, e junto com o deputado federal Vicentinho, que já foi também da CUT, nós temos um projeto lá que nós apoiamos, é o PL 1621, que ele regulamenta realmente a terceirização na atividade meio, e regulamenta com responsabilidade. A empresa que contrata a terceirizada, ela tem que ter responsabilidade solidária. O que significa isso? Se uma empresa terceirizada, como tem acontecido muito, nós vemos muito aí no noticiário ultimamente, a empresa terceirizada não paga o salário do seu funcionário, a empresa contratante tem responsabilidade de pagar, depois que ela cobre da terceirizada. O que acontece hoje é o contrário. A empresa terceirizada atrasa salário, às vezes fecha as portas e deixa os trabalhadores à míngua. E a empresa que, para você chegar na minha empresa que contratou, tem que entrar na justiça, aí a justiça vai processar a empresa terceirizada para depois processar a empresa contratante. O que nós queremos é justamente isso, responsabilidade solidária, o que o projeto 4330 não tem. Então, na nossa visão, o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, só colocou esse projeto para ser votado em regime de urgência, que não era preciso isso, porque os empresários pressionaram ele. E ele fez um acordo com os empresários. Se ele chegasse à presidência da Câmara, ele botava o projeto para ser votado. E fez.
A CUT, ela organizou, junto com outros movimentos, alguns protestos, movimentos nas ruas, aqui principalmente no Brasil todo, mas aqui especificamente na Paraíba, em João Pessoa. E aí eu quero que você me fale a importância de fato sair nas ruas, de fazer esses movimentos, de estar unindo vários outros movimentos juntos no mesmo objetivo, cada um trazendo um pouco também, levando suas bandeiras. Mas assim, qual a importância de estar promovendo isso como protesto, enfim, como luta de causa, sair nas ruas?
Olha, a CUT, como os companheiros sabem, é uma central sindical, hoje é uma das maiores da América Latina, do Brasil, é a terceira maior do mundo, justamente porque sempre esteve na rua defendendo a classe trabalhadora. E nesse PL específico, nós fizemos mobilização aqui em João Pessoa, estamos diariamente, semanalmente, nos reunindo com os movimentos sociais, movimentos sem terra, movimento dos estudantes, movimento estudantil, a UNE, o Dia Nacional dos Estudantes, tem estado com a gente, o pessoal da Consulta Popular, que são vários movimentos que entendem a causa dos trabalhadores, que é uma questão social, é uma questão da sociedade. Então, nós fizemos grandes mobilizações aqui. Dia 10, nós expulsamos o Eduardo Cunha aqui da Assembleia Legislativa, ele veio para aqui falar, nós não deixamos ele falar. Foi o único estado do país que ele saiu sem ter o direito de falar, que ele ia falar muitas abobrinhas lá do jeito que ele queria, e nós fizemos mobilizações, a CUT tomando a frente, os movimentos sociais também, a CTB estava junto com a gente. No dia 7 de abril, que foi a votação lá, nós estávamos lá em Brasília, representando a CUT, e conseguimos barrar a primeira votação, na segunda, infelizmente, porque lá no Congresso o que aconteceu foi o seguinte: eles deixaram o pessoal que era ligado aos empresários entrar no plenário, mas não deixaram nós, que éramos ligados à classe trabalhadora. Então, quer dizer, é uma falta de democracia muito grande do presidente da Câmara, porque que ele deixasse os empresários entrar, mas que deixasse também a classe trabalhadora para fazer o contraponto, mas não. Eles deixaram os empresários entrar, mas não deixaram nós. Mas nós fizemos a mobilização, ocupamos o Congresso, eu não sei a quantidade exata de trabalhadores, mas tinha muito de todo o país, e nós conseguimos barrar a primeira. Infelizmente, ela foi votada no outro dia. Tem algumas emendas, mas o que nós queremos? Nós queremos é que esse projeto PL 4330, ele seja extinto de pauta no Senado. Não queremos que ele seja modificado, queremos que ele seja extinto. E nós temos, como eu já disse, nós temos outro projeto lá, que é o 1621, que esse realmente regulamenta a terceirização, mas sem precarizar, sem ser na atividade fim, na atividade meio. E regulamenta com responsabilidade solidária, que é isso que os companheiros que me antecederam aí disseram: o empresário, ele não quer ter responsabilidade. Então, esse PL é para aumentar o lucro das empresas e precarizar cada vez mais o direito da classe trabalhadora.
Aqui na Paraíba, nós tivemos alguns deputados que foram a favor, outros contra. Né? Vocês, no movimento que vocês organizaram, colocou placas, enfim, com fotos desses deputados, para que a Paraíba pudesse saber quem são os que estão envolvidos e tal. Aí eu queria que vocês nos falassem pra gente aqui a lista desses deputados, e você acabou falando em off pra gente que alguns até mudaram um pouco, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também, para o ouvinte ficar ligado nisso.
Olha, na verdade, nós temos 12 deputados federais aqui na Paraíba, né, que nos representa lá no Congresso. Desses 12, na primeira votação, teve dois que votou a favor da classe trabalhadora e contra o PL, que foi o deputado Luiz Couto e Damião Feliciano. Os outros 10 votaram contra a classe trabalhadora. Foi o que nós fizemos. Fizemos um band, três band, a CUT junto com os sindicatos filiados, mostramos na rua eles como traidores da classe trabalhadora. Teve quatro que votaram atrás. Teve um que nos procurou, né? Para conversar, dizendo que não estava entendendo o projeto direito, mas tinha votado e tinha. E mudou o voto na segunda. Mudou depois da pressão, né? Claro. Depois da pressão, ele disse que não tinha entendido, aí mudou o voto. O veneziano, e segundo eu soube, o Pedro Cunha Lima também mudou. Bom, para mim foi uma surpresa. E teve dois que na segunda votação não foram, se abstiveram. Que aí também não é posição. Na minha opinião, você é contra ou a favor. Então, de ficar em cima do muro não é posição. Então, nós tivemos isso. Mas, infelizmente, ela passou. Mas a bancada, a nível nacional, a bancada petista, foi a única bancada, junto com o PSB, né? O PCdoB, aliás, com o PCdoB, o PSB teve algumas dissidências. Mas o PCdoB e a bancada do PT fecharam contra o PL 4330.
Breno, tem alguma colocação, alguma pergunta?
Você falou assim dos trabalhos da CUT, né, o que tem feito. Mas assim, a gente vê a população muito em dúvida sobre essa lei, sobre esse projeto, né? Assim, e o que a CUT e outros sindicatos têm feito para conscientizar a população que essa lei não é o caminho correto para o trabalhador?
Nós temos procurado fazer boletins informativos nas categorias. Nós, enquanto nós fazemos parte da direção da CUT, mas cada um nas suas categorias, a gente faz boletim informando aos trabalhadores, porque, infelizmente, muitos não lê, não gosta de ler, né? Nós sabemos que o brasileiro, ele é muito difícil de leitura, e escuta só alguns veículos de comunicação que só querem detonar o governo e colocar para os trabalhadores que é para regulamentar, que vai melhorar, mas que na verdade não é. Então, nós temos procurado conscientizar a população, nós enquanto representantes dos trabalhadores somos formadores de opinião também, então temos mostrado para a sociedade que Esse discurso da direita de dizer que o PL 4330 é bom para a classe trabalhadora é uma falácia, é mentiroso, e nós mostramos realmente a realidade. Essa questão de dizer, nós queremos regulamentar, porque nós temos 12 milhões de trabalhadores terceirizados e não tem regulamentação, não é verdade. O que eles querem é precarizar 40 milhões que hoje são empregados diretos das empresas. Eles não querem regulamentar, eles querem precarizar. Se eles quisessem regulamentar, o projeto que nós chamamos lá, que é o PL 1621, que aí regulamenta mesmo, nós não somos contra. Estou sendo bem claro. Nós não somos contra a regulamentação, mas desde que não precarize o direito dos trabalhadores. Nós somos contra o PL 4330 especificamente, porque ele precariza.
Bacana demais. Eu quero dizer para o Gilberto que o espaço vai estar sempre aberto aqui para a CUT e para outros movimentos que quiserem trazer algum assunto, debater aqui no programa. Quero agradecer, de fato, o tempo é curto do programa, já é uma hora para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto e outros assuntos que foram destaque na Paraíba. Então, muito obrigado pela sua participação, Gilberto. Eu fico feliz demais de ter recebido você. Eu acho que deu para esclarecer bastante para quem tá ouvindo o programa. Então, muito obrigado.
Eu agradeço e nós estamos abertos aí. Qualquer oportunidade, nós enquanto representantes dos trabalhadores, estamos abertos para quaisquer assuntos que venha estar em pauta. Muito obrigado.
Você está ouvindo o programa Hora Livre. Apresentação com Teodorico e Renato Soares.
É bom debater, é bom conversar, a gente esclarece as coisas, né? A gente sabe a opinião, os ouvintes participaram no programa e vai ser sempre assim. Os próximos assuntos também a gente vai trazer outros ouvintes participando. Quero, de fato, agradecer a todos pela participação, que ouviram e quiseram participar do nosso programa de hoje. Agora vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais assuntos, trazendo policial, notícia policial e os esportes aqui da Paraíba. Voltamos daqui a pouco.
Você está ouvindo o programa Hora Livre. Apresentação com Teodorico e Renato Soares.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Você está ouvindo o programa Hora Livre. Apresentação com Teodorico e Renato Soares.
Voltamos, foi rápido demais. Quero agradecer a todos pela participação, por estar ouvindo o nosso programa. Muito obrigado. Você pode escutar o nosso programa através da própria rádio Porto Capim, mas também pode acessar no nosso site do Portal Livre, pode acessar nas nossas redes sociais. Então quero desde já agradecer a todos que participaram do programa passado e estão participando deste e vai continuar conosco. Muito obrigado, de fato.
Olha só. Tem uma notícia aqui sobre violência, né? Um grupo espanca um vigilante, picha escola e rouba equipamento e merenda dos estudantes na Paraíba. O vigilante da escola estadual Maria de Lourdes Araújo, situada no bairro de Tibiri, olha, Santa Rita novamente.
Eita, Santa Rita abençoada.
Foi espancado, feito refém por um grupo de assaltantes na madrugada desta quinta-feira e, por causa do ocorrido, as aulas foram suspensas, né? E, de acordo com um relatório, quatro homens encapuzados invadiram a instituição de ensino e o renderam. O grupo invadiu a secretaria da escola e mexeu nos arquivos, deixando os documentos bagunçados. Enfim, o quarteto pintou e bordou. Também jogou tinta sobre... Realmente, pintou e bordou. Jogou tinta sobre as mesas do setor da administração, pichou o chão, as paredes da escola, enfim. Caos. E até as 7h50... Nenhum funcionário da escola havia ainda denunciado o caso à polícia. Isso conforme informou o agente Antônio da Delegacia de Tibiri. Enfim, a violência, né, virando pauta novamente do nosso programa. E aí, o que é que vocês comentam?
Agora, a ousadia aí foi muito grande, né?
A ousadia aí, o cuidado vigilante,
exatamente,
rapaz.
A ousadia aí foi demais.
Isso é demais. Aí a gente fica pensando, né? Se uma pessoa dessa faz um negócio desse, apronta tudo isso, daqui a pouco tá solto, não vai fazendo muito mais.
E a gente volta na tecla da impunidade. Exato, no Brasil.
E quatro homens, né? Não se sabe se eram menores.
Se eram menores, exatamente. Mas
e eu tenho agora a informação de pessoas... menores de idade, viu? Adolescentes aí, armados com faca, menores são detidos perto da UFPB após assalto a ônibus em João Pessoa. Dois menores foram detidos na tarde da última quarta-feira. Eles estavam armados com facas após denúncias de que eles teriam assaltado um ônibus da linha 3510, circular bancários. Eles foram localizados pela Polícia Militar perto da Universidade Federal da Paraíba. Além das facas, os menores, a polícia apreendeu os celulares provenientes dos roubos. De acordo com o batalhão da polícia, os suspeitos estavam dentro da universidade tentando abordar estudantes que foram surpreendidos por segurança da instituição que realizaram a detenção. E aí eles foram levados, a gente vê adolescentes, né, fazendo isso. Aí o que eu só me preocupo com a questão de onde a gente vai parar com tanta violência, tanto em ônibus, em todo lugar que a gente vai. O paraibano, eu vou falar que da Paraíba porque é o local onde eu moro, a gente anda totalmente preocupado, sabe, em chegar em casa sem um celular, chegar em casa até sem a vida, porque celular a gente compra outro, mesmo sendo, às vezes, hoje, cara, a gente trabalha só pra comprar, mas assim, é complicado porque a gente se sente numa situação complicada de estar no ônibus, ter que ficar olhando, tem gente que nem tira o celular. Nem tira o celular quando tá no ônibus. Fica o celular, agora toca lá o celular e ninguém tira. Por quê? Porque é um medo de tirar e ter uma pessoa dentro do ônibus observando e querer pegar o celular. Então é lamentável. Sobre a questão da violência aqui na Paraíba, a gente tem aqui algumas sonoras falando sobre o assunto que a gente vai trazer aqui para vocês. E a gente quer escutar de fato e saber...
Coisa rápida.
E dando continuidade ao programa, a gente vai ouvir essas sonoras para saber sobre isso. Tá certo? É o programa Hora Livre, trazendo debates sobre a questão da violência. A gente entende que a gente tem que discutir esse assunto porque para ver se encontra uma solução. Porque do jeito que a situação tá, de fato, é muito complicada.
Essas sonoras são de Romulo Gouveia e de Ranieri Paulino, deputado estadual Ranieri Paulino, e o deputado federal Romulo Gouveia, que vai dar suas opiniões sobre a segurança pública, e até porque semana passada a Campina Grande saiu no cenário nacional sobre a questão da violência. Então eles disseram a opinião deles sobre isso aí.
Então vamos ouvir agora, iniciando com a sonora do deputado Romulo Gouveia.
A Campina está ameaçada em relação à segurança, é uma questão nacional. E aí nós precisamos de unir as forças da União, do Estado, dos municípios, e o caso específico de Campina é um alerta para que a gente possa verdadeiramente se somar a todos no sentido de combater a questão da droga, da violência, uma política, uma gestão de segurança que tem que ser uma ação integrada, e sem a participação do governo federal é difícil para os estados e municípios.
Agradeço a Romulo Gouveia pela participação. Agora vamos com Ranieri Paulino, também falando sobre a segurança pública do Estado.
O problema da segurança pública, claro que é um problema nacional, mas nós temos que discuti-lo a partir da nossa aldeia, de onde nós vivemos, que é o Estado da Paraíba. E as estatísticas indicam a evolução na criminalidade, e sobretudo na sensação de insegurança, que aí isso cria... É um ambiente de nocividade muito grande nas famílias paraibanas, esse ambiente de segurança que hoje nós vivemos. Eu estava na missa em Solânia, por exemplo, no último sábado, e o próprio padre fazendo uma reclamação de que nem a igreja está protegida, que havia um crime ali na porta da igreja. Você vê um testemunho que eu escuto de um religioso de um ambiente sagrado. Imagina as pessoas no dia a dia que nós estamos sentindo esse clima de insegurança, o que é extremamente lamentável. E aí eu tenho algumas propostas, por exemplo, no quesito de segurança pública, tem uma bandeira minha de luta há muito tempo, desde que ela foi extinta e desativada, que é a Operação Manzoá. A Operação Manzoá é, claro que um novo modelo, ela é reestilizada, ela é nos padrões da Polícia Rodoviária Federal. Isso inibiria, inclusive, né, a passagem de criminosos de veículos, seja carros ou motos roubadas, né, haveria uma maior fiscalização. Seria as nossas divisas estarem protegidas, guarnecidas com essas barreiras policiais. Infelizmente, o governo nunca deu uma resposta sequer a este tema, mas eu tenho defendido, né, a volta da Operação Manzoá com monitoramento eletrônico 24 horas, né, porque até o próprio militar, para ele fazer a abordagem, ser abordado, né, a sociedade estaria acompanhando, seus superiores estariam acompanhando. É uma forma transparente de fazer polícia, de fazer fiscalização.
A gente vê que a preocupação é grande com essa questão da segurança. É um assunto que está sendo bastante debatido na Paraíba, não só nos meios de comunicação, mas também entre os deputados, os políticos, vereadores daqui da capital, de Campina Grande também. É um assunto que está sendo levado aí em pauta, né?
Eu acho louvável essa proposta de Ranieri Paulino. Agora também tem que ver se é viável também aos cofres públicos. Mas que é uma boa proposta, isso aí sem dúvidas. É isso aí, tá.
É verdade, né? Trouxe bons resultados.
Exatamente.
Assim, a gente ainda tem recordação.
É viável, tem dinheiro com força.
Tem dinheiro com força.
Não faz se não quiser.
Agora, só para fechar essa parte policial. Aconteceu agora, nessa madrugada, né? Na madrugada de sexta-feira. Um grupo explodiu um caixa eletrônico, mais uma vez um caixa eletrônico, e foi atirando para cima. O assalto foi já na madrugada dessa sexta-feira no Cajá. A polícia não informou a quantia levada. Então aí os bandidos agindo mais uma vez, explodindo caixa eletrônico, principalmente nessas cidadezinhas, assim, onde o policiamento é bem pequeno.
É um perigo, né? Essas agências que a gente vê que não tem uma segurança, a própria cidade mal tem um policiamento adequado para o número de moradores.
Geralmente é 2, 3 policiais.
E sem viatura, né?
Aliás, às vezes tem viatura, mas cai nos pedaços.
Sem gasolina, então em manutenção.
Mas... Enfim. Felizmente...
Nossa Paraíba.
Estamos à mercê da violência, né? Da bandidagem.
Agora, saindo, né, dessa linha aí do policial, vamos entrar nos esportes. Breno Muniz! Eita, cabra bom! Esse aí, joga bem, Breno?
Eu era goleiro. Era goleiro, meu amigo. Era goleiro. Agora,
alguma coisa aí,
agora tô tudo entrevado.
Pega alguma bola, pelo menos?
Nenhuma.
Tem que marcar, porque eu também tô nessa situação. E tu, Renato, como é que tá a sua situação aí no futebol?
Eu só jogo no videogame mesmo.
Falar em jogo, vai ter aí as Olimpíadas, tá tendo, né, as Olimpíadas aí da CCTA, né?
Tá acontecendo, né?
Eu acho que eu vou participar aí, sei lá, vou ver alguma coisa aí.
Ainda dá tempo.
Alguma coisa que não se movimente muito, que é só sentar. Tem alguma coisa? Tem, né? Eu acho que deve ter.
Pode ser sedentário.
Tem que ter, gente, pelo amor de Deus, não pode ficar parado, não.
Vamos às notícias do esporte, né, que bombaram nessa semana aí. O Botafogo anunciou Roberto Fonseca como novo treinador, após a demissão de Marcelo Vilar, né?
Tu esperava essa demissão aí, Breno?
Pelo menos agora não. Eu esperava mais um pouco mais na frente, mas agora não. Você está começando o Campeonato Brasileiro da Série C agora, final do Campeonato Paraibano. Então, assim, apesar de o time estar oscilando bastante, eu não esperava essa demissão do Marcelo Vilar agora não. Esperava um pouquinho mais na frente. Mas veio essa semana e foi anunciado o Roberto Fonseca na tarde de ontem. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, né, dessa última quinta-feira, a diretoria do Belo confirmou o nome do paranaense Roberto Fonseca, de 52 anos, como novo comandante da equipe. O último trabalho de Fonseca foi no São Bernardo, na Série A1 do Paulistão, onde acabou livrando a equipe do rebaixamento nesse ano de 2015. Ele também teve passagem para o ABC entre 2014 e 2015, final de 2014 e aí, o início desse ano. Teve passagem pelo Oeste, onde foi campeão da Série A2 do Paulista em 2003, pelo CRB, foi campeão Alagoano em 2012, e passou pelo São Caetano, Guaratinguetá, Linense, Botafogo de São Paulo, Paraná Clube, Ituano, Santo André e Londrina, onde foi onde ele começou a carreira dele de treinador. Agora, só um dado importante sobre Marcelo Vilar. Ele chegou em novembro de 2012 no Botafogo, teve um total de 2 anos e meio no comando do Belo. Foram os títulos no Paraibano 2013 e 2014, Série D 2013, onde deu acesso à Série C, onde o Botafogo está hoje. Foram 123 jogos, 62 vitórias, 30 empates, 31 derrotas, um aproveitamento de 58,53%. Então, foi assim, na minha visão, foi um belo aproveitamento, mas as últimas exibições do Belo não foram nada legais. E aí veio a demissão, né?
Sobre o resultado do quadrangular final do Paraibano, Botafogo e 3 empataram nessa quarta-feira em 1-1, um jogo com dois gols contras. E também teve a questão, teve o jogo entre Campinense e o Alto Sport ontem à noite no Amigão, onde o Campinense venceu por 2-0. Com isso, o Campinense dispara na frente com 6 pontos. O segundo colocado é o Botafogo com 2 e Alto Sport 13 soma 1 ponto. Na próxima rodada vai acontecer a terceira rodada e vai ser 13 Alto Sport, né, e Campinense e Botafogo lá no Amigão. Então aí promete, a próxima rodada promete bastante. Certo? Foram essas aí as notícias do futebol paraibano.
Pois é, Breno Muniz, é o programa Hora Livre.
Você está ouvindo programa Hora Livre. Apresentação Rômulo Teodorico e Renato Soares.
Agora vamos para a única notícia de cultura do programa, mas que é interessante. Vamos falar aqui para o pessoal que está ouvindo o programa Hora Livre.
O projeto Sabadinho Bom vai celebrar a mistura de ritmos na edição deste sábado, dia 23. Samba, choro, música nordestina e MPB darão o tom na Praça do Rio Branco. A partir das 11h30 da manhã, o horário, a animação ficará por conta dos músicos Chagas Fernandes e Elô Nascimento.
E aí, Renato, você vai ou não vai?
Cara, esse sábado tem umas atividades.
Cheio de atividade pra fazer.
Cheio de atividade.
E tu, Breno? Breno vai, né?
Amanhã eu trabalho, cara.
Breno vai pra Cassiane, pra Laurier.
Mas é pela manhã.
É muito pentecostal, mas...
pentecostal demais, né? Mas é bom, né? Laurier, Cassiane aí pra...
É bom, nada contra quem gosta.
Muita gente que gosta,
é
né?
Bom, das cantoras. É bom, é verdade.
Pois é, gente, o programa Hora Livre. Tá ok, meu povo? Tá chegando o fim. O povo tudo calado hoje. O que é que tá acontecendo aqui?
Eu
quero jogar a bola pra eles.
Cantando hoje de manhã já.
É porque despedida pra mim é triste. Todo tipo de despedida.
É triste, né?
É triste, Breno.
Mas eu quero agradecer, né?
Passou
muito rápido hoje. Foi o tema que veio, né? Aí teve que encurtar um pouquinho aqui as matérias, mas foi muito bom, foi proveitoso. E desde já agradeço já a audiência do nosso público fiel.
Participação dos nossos ouvintes.
Com certeza, foi excelente.
Foi demais, superou as minhas expectativas, a participação do pessoal.
Foi bastante.
Eu quero agradecer de fato a todos, o pessoal que veio aí no bate-papo conversar comigo. Ah, Rômulo, você fez assim, Rômulo não sei o quê. E eu só ouvindo, colhendo, aprendendo, a gente tá aqui pra isso, né?
Isso aí, as críticas são pra isso mesmo.
Exatamente. Pois é.
E eu espero que a nossa audiência cresça a cada sexta-feira, né?
Se Deus quiser, vamos cada vez mais crescendo. É pra isso que a gente não vai fazer igual os leitos, não, viu? Que tá diminuindo aqui na Paraíba,
não. Não vai.
A gente vai crescer cada vez mais.
Deus quiser.
Pois é, gente, eu quero agradecer a todos. Muito, muito obrigado, de fato, pela participação, por estar ouvindo o programa. Enfim, semana que vem estamos de volta com mais um resumo da semana. Renato, um abraço.
Queria agradecer principalmente aos ouvintes pela paciência, na realidade,
de nos escutar. Tem comigo, não é fácil ter paciência comigo, não. Não,
como a gente fina. Os dois, na realidade. A equipe que participa aqui do programa Hora Livre. Produtores, os redatores que mandam as notícias. Toda a equipe está de parabéns.
Boa noite a todos, né? Bom final de semana, né? Que Deus abençoe. E agradecer também à equipe, né? A nossa bancada. Cada dia nós estamos mais unidos e para fazer um programa melhor para você, ouvinte.
Pois é, então vamos embora, porque o tempo tá acabando e senão vão tirar a gente do ar, viu? Tchau, meu povo.
Tchau.
Você ouviu o programa Hora Livre, um programa idealizado pelo Portal Livre.net. Até semana que vem.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.